E hoje, na nossa última entrevista da série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, a gente vai falar sobre educação inclusiva. A nossa entrevistada é Paula Bácaro. Ela é pedagoga, mestre e doutoranda em educação. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, professora. Boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde.
E obrigada pela presença aqui no estúdio.
É um prazer. É um prazer estar aqui.
Professora, o que é educação inclusiva? Como é que a gente pode definir esse termo, esse conceito?
Educação inclusiva é aquela que dá a condição para que o aluno, seja qual for a idade dele, ele consiga se apropriar dos conhecimentos, das habilidades escolares para o seu próprio desenvolvimento, né? Ou para a emancipação pessoal. Então, o sujeito ele vai para a escola, ele vai para um curso profissionalizante para emancipar-se, né? Para encontrar o seu caminho, ser feliz e atuar nessa sociedade que hoje nós vivemos. Então, eu resumo a educação inclusiva como a condição de fazer parte. Então, quem é o aluno incluso? É o aluno que faz parte de um sistema, que faz parte de um ideal, de um sonho de educação profissionalizante.
E como é que nós estamos nesse desafio aí de incluir, né, de incluir os cidadãos no mercado de trabalho, no sistema educacional? Nós estamos com as ferramentas necessárias, estamos utilizando essas ferramentas? Como é que é esse processo?
Eu acredito que sim, Luciana, porque no passado, né, nós não tínhamos uma legislação que amparasse a pessoa com deficiência. E hoje nós temos. Então, a partir de 1989, a educação ela passa a ser um direito e um dever do Estado. Isso fez com que as escolas elas se adaptassem a estar recebendo esse aluno e dando a condição de aprendizagem. Então, se nós falarmos da criança pequena, hoje você tem professores de apoio, que foi um ganho incrível, né, com relação à educação. Né, na educação escolar, nós temos salas de recurso multifuncional, nós temos o intérprete de Libras, uhum, né, que hoje, por lei, a criança ela tem o direito a esse intérprete. E, além disso, as pessoas estão mais bem informadas, existem formações específicas, essas formações elas têm um olhar para essa educação, mesmo os cursos de graduação. Tanto é que você, num curso de licenciatura, você já tem uma carga horária destinada, né, à educação especial. Isso faz com que hoje nenhum profissional possa dizer que ele não sabe, né, que ele não pode atender aquele aluno porque ele não tem conhecimento. Ele precisa buscar mais conhecimento, porque na educação especial, cada criança é diferente da outra. É diferente de uma educação tradicional, que você tinha 25, 30 alunos e você considerava que todos aprendiam da mesma forma, do mesmo jeito. Uhum. Né? Hoje, não. Então, na educação inclusiva, cada aluno, seja ele autista, surdo, deficiente físico, tenha paralisia cerebral, a criança com deficiência intelectual, cada um deles, né, tem uma especificidade, tem uma necessidade de aprendizagem. Então, o professor ele precisa atender a essa necessidade. Com relação ao ensino profissionalizante, você tem que levar em consideração também o sujeito que busca o ensino profissionalizante. Nem sempre é uma pessoa que tem uma escolaridade, um término de escolaridade. Às vezes ele busca o ensino profissional porque ele não consegue entrar numa faculdade, num curso de graduação. Talvez ele apresente dificuldades específicas que limite ele a estar no ensino superior. Então, ele vai para o ensino profissional e esse profissional, esse professor que atende ele, né, nesse nível, ele precisa também atender às necessidades específicas desse aluno. Uhum. Também nós temos alunos que chegam com 20 anos, com 30 anos, com 40, com 50 anos. Uhum. Temos alunos que buscam, já têm uma profissão e hoje volta para o mercado de trabalho, no ensino profissionalizante também, tendo um querer numa outra profissão.
São pessoas que foram excluídas da escola lá na infância, na adolescência?
Às vezes, sim. Às vezes, sim. Né? Como eu disse, até 1989, a escola era apenas um direito. Então, os alunos que tinham dificuldades para aprender, geralmente eram encaminhados para o mercado de trabalho muito novo. Então, se nós fizermos uma busca na nossa própria família, nós encontramos pais, tios, que não frequentaram o ensino regular, foram muito cedo para o mercado de trabalho. E, às vezes, esse tio, esse pai, esse parente próximo, ele não conseguia aprender. Então, ele vinha de um histórico de reprova e essa reprova acabava levando ele para o ensino profissional, ou para o mercado de trabalho muito cedo. E esse pessoal que deixou a escola lá no passado, hoje, com essa abertura, com a informação que se tem, ele está chegando de novo ao ensino profissional, à graduação também. Uhum. Então, eu tenho alunas, por exemplo, na graduação, que têm 19, 20 anos, e elas estão com mulheres e homens com 35, 40 anos. Juntas numa mesma sala. Então, eu, enquanto professora de graduação, eu não posso atender a mesma forma as duas. Uhum. Esses dois grupos, que são grupos que têm necessidades diferentes. E não se trata só da deficiência, se tratam de pessoas que têm limitações. Limitações para aprender as habilidades escolares.
Existem doenças, problemas, síndromes que causam dificuldade de aprendizado?
Sim. Você tem os próprios atrasos escolares que acontecem, você tem transtornos, distúrbios de aprendizagem, uhum, que no passado não eram diagnosticados e hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da neurociência, é possível diagnosticá-los. Então, tem o TDAH, tem o disléxico. E tem as próprias deficiências, deficiência intelectual, deficiência auditiva, sensorial, deficiência visual, a paralisia cerebral. Uhum. O síndrome de Down, que é relacionado às crianças ou sujeitos com deficiência intelectual. Então, é um grupo bastante amplo. Uhum. Nós chamamos na educação de especificidades. Porque eu posso fazer parte de um grupo de surdo, mas eu tenho limitações diferentes. Eu tenho especificidades diferentes.
Graus de, dificuldade.
Sim, graus auditiva. De dificuldades. E, às vezes, esses graus de dificuldades não estão relacionados também à própria deficiência só, mas são habilidades que não foram desenvolvidas. A neurociência, ela defende muito a questão, hoje, do desenvolvimento sensorial. Então, nós investimos muito nas percepções, porque as percepções, elas são a forma com que o sujeito ele se apropria das informações externas. Então, se a criança, se o sujeito ou o adulto não desenvolveu o sensorial, as percepções, como que ele vai se apropriar daquilo que é externo?
E como é que faz para desenvolver?
Aí é atendimentos, são estímulos que acontecem lá na própria escola, são estímulos que acontecem na própria graduação, pós-graduação, em casa. Então, hoje, quando se trata de alunos menores, você tem um trabalho muito mais próximo com as famílias, oferecendo a elas toda essa informação para que esse sujeito ele não seja um sujeito que carregue pelo toda a vida uma incapacidade. Uhum. Porque a criança, ela aprende muito cedo que se ela não aprende como o outro, a autoestima cai. Uhum. E aí você tem dois problemas. Você tem a falta de habilidade que a criança tem, mas a autoestima, que também é um problema na hora de você aprender. Porque para você aprender, você precisa ter desejo de aprender. Você precisa ter motivo para aprender. E isso também faz parte da educação inclusiva, né? Do ensino profissional, da graduação. Porque se o professor ele não tiver essa sensibilidade, ele não vai fazer com que esse aluno tenha o motivo e o desejo para aprender.
Bom, então quer dizer que a educação inclusiva, com o avanço do conhecimento, né, dessa rede de apoio, de profissionais preparados, a gente está caminhando bem, né?
Nós estamos caminhando bem.
Agora, isso, essa é uma realidade tanto da educação pública quanto da privada, ou só da privada, ou só de alguma parte da pública? Como é que é?
Hoje é uma obrigatoriedade ter esse olhar para a educação inclusiva. Então, seja ela pública ou privada, né, no caso, a escola ela precisa atender a essa especificidade. Cabe à família também exigir que isso aconteça. Né? Vamos pensar no curso de letras e libras, né, do sujeito surdo. Ele tem direitos garantidos por lei. Né? Ele precisa do intérprete. Então, seja o aluno surdo lá no ensino, nas séries iniciais, ele tem que ter um intérprete. Seja ele no curso de graduação, ele tem direito a intérprete. Por isso que se torna muito importante o curso de formação em graduação Letras e Libras, né? Porque você dá essa formação a esse sujeito, no caso, essa especificidade com relação ao surdo.
É uma procura grande pelo curso?
Tem. Tem aqueles que são... que existe na própria família pessoas surdas, então eles buscam o curso por conta do próprio familiar que é surdo, né, a necessidade de profissionalizar. Existem pessoas que, por conviver com o surdo e perceber a dificuldade que ele tem de apropriar desse mundo externo, ele se interessa. E é interessante porque quem trabalha com a educação especial, ele desenvolve a empatia, né? O que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nossa, então, é uma sensibilidade legal. Muito maior. Então, você não apenas escolhe a educação inclusiva apenas por uma escolha, né? Mas, geralmente, você tem essa sensibilidade maior. Você quer fazer uma diferença maior. Então, você vai com um desejo maior. Eu sou fui professora da graduação de Letras e Libras, e lá nós temos muitos alunos surdos. Né? Os próprios surdos procuram o curso né? E defendem a comunidade surda. No caso, no curso, você trabalha também a questão da neurociência, que é esse desenvolvimento sensorial que eles precisam ter. Porque se eu tenho uma via de acesso... que está comprometida, no caso, a audição, eu preciso dos outros sentidos para me apropriar daquilo que é externo. Então, eu desenvolvo melhor. Então, um aluno surdo, ele tem uma capacidade visual muito maior, de tato muito maior. Então, a escola, quando atende a criança surda, né, ele precisa ter essa consciência que essa criança precisa... compensar. Né? Ela vai compensar a perda auditiva. E a mesma situação com outras deficiências.
Nossa, eu estava, enquanto você falava, eu estava lembrando, né, que esses últimos dias a gente tem discutido muito sobre reforma do ensino médio, né, por causa das ocupações de colégios e tal, e a medida provisória do governo federal. E aí, muito se falou da evasão no ensino médio, a evasão escolar. Chega a 50%. Isso também é uma exclusão, né?
Sim, sim. E esse atendimento de qualidade que nós tanto almejamos, né? Ela acaba que influenciou também a essa evasão. A condição social que cada sujeito tem, o que você espera da escola... eu sempre digo assim que a criança pequena, no meio letrado, ela tem uma visão de uma escola diferente. Né? Você tem uma criança com 2 aninhos, num ambiente que é letrado, ele já chega perto de você, ele já pede uma folha e um lápis. Então, imagina essa mesma criança vivendo num lugar em que as pessoas não são letradas. Então, qual é o interesse que ela tem por essa escola? Eu preciso desenvolver, como eu disse, o motivo, né? Eu preciso desenvolver nela o interesse, a vontade de ir para a escola, a vontade de se emancipar. Então, ele, às vezes, ele faz a primeira etapa do ensino. Quando ele chega no ensino médio, ele precisa trabalhar ou ele precisa ter um ganho, um salário. Ele vai para o mercado de trabalho, passa a ser difícil para ele estar durante o dia todo no mercado de trabalho e à tarde ir para a escola. Isso se dificulta um pouquinho e é onde que nós também temos essa evasão. Então, como esse sujeito ele foi formado? Qual é a ideia que ele tem dessa emancipação, né? Desse sucesso, sucesso individual enquanto sujeito? Tem isso também, né? Dificulta algumas situações em que ele precisa levar o alimento para casa, ele está cansado, né? E ainda não tem esse desejo de emancipação.
É, a questão da autoestima também, né?
Também a autoestima. Né?
Uhum. Tá certo. Paula, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde para você também e eu que agradeço.
Conversamos com Paula Bácaro, ela é pedagoga, mestre e doutoranda em educação. Nós falamos aqui na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional da educação inclusiva.